Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o bilionário Elon Musk na mira da justiça brasileira. Após ameaçar descumprir decisões judiciais sobre bloqueios de perfis no Brasil, o empresário Elon Musk, dono da rede social X, foi incluído como investigado no inquérito das milícias digitais por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A polêmica escalou com manifestações de solidariedade ao bilionário por expoentes da extrema-direita no país, alfinetadas do presidente Lula a Musk e posicionamentos de outros atores no debate público. Quais são os interesses em jogo? A batalha comunicacional e os possíveis desdobramentos na esfera legal. Eu converso com o diretor executivo do Núcleo Jornalismo, Sérgio Spagnolo. Spagnolo, um prazer recebê-lo novamente no Mundo Político. Seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês.
Sérgio, o dono do X, né, antigo Twitter, atacou na última semana o ministro Alexandre de Moraes, chegando a pedir a destituição dele e ameaçou expressamente descumprir decisões da justiça brasileira. Quais interesses moveram Musk nesse momento?
Olha, Marco, nessa etapa de toda essa confusão que aconteceu e que foi engolida, né, aí no noticiário, né, na semana passada, é muito difícil avaliar exatamente qual é o interesse do Musk em tudo isso que está rolando, né? Ele já é um dos caras mais ricos do mundo, é uma das pessoas mais poderosas do mundo, né? O que ele tem a ganhar em comprar essa briga aqui no Brasil? Uma das coisas, pelo que eu tenho apurado e tenho lido bastante, né, diz respeito a essa intenção, né, a esse chamado pessoal dele de ser um cavaleiro da liberdade de expressão, como ele chama, né? Ele até se considera um absolutista da liberdade de expressão. Então, tem muito a ver com essa capacidade que ele mesmo se atribuiu, depois, principalmente depois que ele comprou o Twitter, né, que agora se chama X. Então, ele tem que passar essa mensagem para os seguidores dele, para as pessoas que admiram ele. Ele acha que essa é a bandeira que ele comprou, e ele vai comprar a briga. Em segundo caso, né, também, em termos de interesse, né, tem essa questão de regulação de plataforma. Ele não quer ver a plataforma dele regulada. Ele não, é caro você contratar moderadores. O Twitter, a gente sabe que não está ganhando dinheiro. Então tem toda uma...
Esse é o aspecto econômico.
Subjacente de regulação de redes.
Esse é o aspecto econômico, seria, do interesse dele.
Sim.
Né? Mas tem aspectos políticos também, transnacionais?
Ah, o Musk, ele... Nos últimos anos, principalmente desde que ele comprou o Twitter, ele tem se alinhado, ou pelo menos o seu discurso tem se alinhado diretamente com o discurso da extrema-direita, né? Então, dentro desse argumento de liberdade de expressão absolutista que ele considera, a gente consegue ver com muita clareza que grupos de extrema-direita começaram a utilizar o Twitter, agora o X, com muito mais liberdade. E essa é uma audiência que ressoa muito com ele, né? Então, esse é um outro interesse que ele tem. Eu não acho que ele tenha ambições políticas nos Estados Unidos, né? Onde ele reside atualmente, tem suas empresas e tal, mas eu acho que ele tem muito interesse em direcionar esse debate e permitir que grupos e movimentos muito mais radicalizados, especialmente para a extrema-direita, tenham um espaço de discurso, né? Tem um voz nessa praça pública, como ele mesmo chamava o Twitter, de praça pública.
Mas ele pode ser um instrumento, enfim, dessa engrenagem internacional aí mais ampla da extrema-direita?
Eu não sei se ele teria um instrumento, não. Eu achei muito difícil você instrumentalizar um dos caras mais poderosos do mundo. Ele está comprando essa briga para ele, né? É muito difícil aferir, né, com exatidão qual que é a motivação. Eu acho que tem várias. Tem a motivação econômica de regulação, tem a motivação que ele se acha o grande cavaleiro aí da liberdade de expressão. Tem a ver esse alinhamento de chamar de liberdade de discurso qualquer ponto de extrema-direita, nazista, fascista, homofóbico, todas essas coisas, né? Então, tem uma questão nele que ele quer defender em relação a isso, né? Então, politicamente, eu não sei o que ele ganha com isso. porque ele só está criando divisão lá dentro dos Estados Unidos, especialmente política, né? Agora no Brasil também.
Agora, em relação à desinformação, né, há gestos concretos da plataforma, desde que ela foi adquirida por Musk, que sinalizam descompromissos com essa causa?
Olha, assim, a gente sabe que ele, o Musk particularmente, não, ele se diz o cara de liberdade de expressão, mas obviamente não é assim, né? Ele demitiu recentemente um jornalista nos Estados Unidos que ele tinha contratado, o Don Lemon, porque o cara fez perguntas incômodas para ele, como todo jornalista tem que fazer, e ele foi demitido da plataforma. Então, enfim, é muito fácil você se considerar um defensor da liberdade de expressão quando, na verdade, você não está garantindo a liberdade de expressão para que as pessoas estão dissentindo da sua opinião e do seu posicionamento, né? E aqui no Brasil, esse alinhamento com a extrema-direita, a gente vê vários políticos de extrema-direita chamando o Brasil de uma ditadura, né? Nós não somos uma ditadura. Isso é meio claro até para quem observa, né? Imagina o pessoal na Bielorrússia, onde tem uma ditadura de fato acontecendo, olhando para o Brasil, onde jornalistas podem vir falar o que quiser, estamos aqui na TV discutindo e tal, sem nenhuma interferência. Inclusive, estou aqui falando com uma TV estatal aí de Minas Gerais, sem nenhuma interferência política, ninguém me censurou, ninguém pediu para falar nada, não tinha pauta, não tinha nada. Estou aqui simplesmente conversando com você. Então, as pessoas acham que existe uma ditadura aqui, quando, na verdade, não é. Então, ele quer passar esse verniz e se aproximar da galera de direita na América Latina. Vide a viagem dele aí, para falar com o Milei recentemente, né, lá na Argentina, e defender a liberdade de expressão, como ele está falando, que na verdade é para empurrar a própria agenda dele aí, né?
É para esse encontro com o Milei, né? O presidente argentino até se compromete a ajudá-lo nas suas lutas no Brasil, né? Mas na prática não significa nada, né?
Não, não significa absolutamente nada, muito, muito pelo contrário, né? O Milei, ele tem o dever, vou chamar de dever. De estadista, né, de presidente da outra nação, conversar com o seu principal parceiro econômico, seu vizinho maior. Ele vai fazer o quê? Ele vai. O Milei vai denunciar o Alexandre de Moraes, o Lula, com qual poder, né? Vai se retirar do Mercosul? Não tem o que fazer. Isso é tudo retórica, né? Isso é. Existe um conceito, Marco, que é muito interessante, que é um conceito de enchentrification, né? Eu não sei se você conhece, foi considerada a palavra do ano em 2023. Que é aquele conceito de espalhar fezes no discurso público com qualquer porcaria que você quer falar, a ponto de você começar a destruir todos os argumentos que são bons, porque só tem argumento ruim. E como é que você vai discutir com outras pessoas? Né? Tá tudo ruim agora, né? Tá tudo. Todos os argumentos. Vamos tolerar nazista em plataforma de rede digital? O cara tem direito à liberdade de expressão. Não, nazismo no Brasil é crime. Os caras não têm direito a promover o nazismo em rede social. Isso é a lei brasileira. Que é diferente da lei americana, se assim, lá pode, aí o problema é dos caras. E mesmo assim, lá talvez possa, mas não é tolerado também por muitas pessoas, né? Então, ficam inundando o discurso com essa avalanche de porcarias, e isso acaba invalidando o debate. Tanta coisa que a gente precisa falar de direito, tem muita coisa no governo federal agora que a gente pode discutir, a gente pode criticar, e a gente não está fazendo porque a gente está debatendo com o dono de uma plataforma digital lá nos Estados Unidos, né?
Sérgio, qual que é o impacto para você da inclusão do Musk no inquérito das milícias digitais? Foi uma resposta adequada do ministro Alexandre?
Olha, aí eu já tô um pouco acima do meu pay grade, né, do meu salário aqui, mas, assim, eu acho que é também uma forma do Alexandre de Moraes demonstrar alguma reação ao que foi feito, né, pelo menos aos ataques que ele sofreu e tal. Eu não tô aqui para defender o ministro. Mas, assim, ele foi acusado de coisas que não eram verdade, né? Ele foi acusado de perseguir um diretor jurídico do Twitter, na verdade, e isso tinha a ver com o inquérito, inclusive no estado de São Paulo. Não tinha nada a ver diretamente com ele, né? Então, eu acho que talvez na cabeça dele faça sentido. Eu acho que o efeito disso aí vai ser zero, porque o Elon Musk não vai vir prestar contas aqui sobre nada dessas coisas. Quem vai acabar sobrando, provavelmente, para funcionários que ainda restam aqui no Brasil aí do X agora, né? Ou para a equipe jurídica e tal.
A ameaça dele de fechar
Mas
o escritório do país pode se concretizar?
Olha, se ele quiser fechar, o Alexandre de Moraes falou que não vai ter muita conversa se não tiver responsáveis pelo X aqui no Brasil, né? Inclusive, foi uma coisa que aconteceu no Telegram aí 2 anos atrás, 1 ano atrás também, enfim, de que o. Não, 2 anos, na verdade, desculpa. Quando o Telegram não estava respondendo a pedidos judiciais, o cara falou: vocês precisam ter um representante legal no Brasil, isso não pode acontecer. E deu efeito, os caras contrataram uma equipe de advogados. Então, talvez o Musk vai fechar o escritório aqui, mas vai ter que continuar com uma equipe legal, sob o risco de ter a plataforma dele suspensa em território brasileiro. E a gente sabe que o Alexandre de Moraes, ele faz, ele é uma coisa que ele faz. Eu acho que seria terrível isso, em vários sentidos, né? Em termos de usuário, em termos de liberdade de expressão, você simplesmente banir uma plataforma inteira, super utilizada, que pauta muitos debates fazendo isso. Mas a gente sabe que o Alexandre de Moraes, ele não tem muito pudor em tomar esse tipo de decisão quando ele acha que precisa, né?
Alguns analistas, Sérgio, acreditam que Musk acabou jogando uma espécie de casca de banana para o STF, né, que poderia ter ignorado as falas e só agido se de fato ele descumprisse ordens judiciais. Qual que é a sua visão a respeito?
Existe uma diferença muito grande, uma coisa que a gente precisa entender sobre todas essas esse discurso e essa viagem direitista que nós estamos tendo de novo nas redes sociais, é que existe o que é falado e existe o que é feito, né? Muitas vezes, para esse pessoal, a retórica não é executada. O Milei falando, vou ajudar no Brasil. Ele não vai fazer nada, ele está só falando. O Musk, o Brasil é o top 5 mercados, número de usuários para o Twitter no mundo, né? O Musk tem interesse econômico que esse negócio continue funcionando no Brasil. Aí ele já voltou atrás, falou assim: não vamos cumprir se tiver contra a lei. Pô, o Musk está achando que ele é o especialista em legislação brasileira? Tem um monte de gente de extrema-direita tentando interpretar a nossa Constituição aqui, na verdade, com traduções que às vezes nem sempre são perfeitas. Então, existe uma diferença, uma desconexão entre o que é dito e o que é feito de fato. O Musk, eu acho que eles vão, se a justiça pedir, eles vão, porque eles não têm interesse que essa plataforma seja derrubada. O que eles têm interesse é inflar esse assunto o máximo que eles puderem, ficarem discutindo, ter usuário lá, pegar gente defendendo o Musk, fazendo obrigado, discursando na ONU e agradecendo a ele por qualquer motivo que seja, e eles querem continuar esse joguinho aí, ganhar coisas politicamente, mas o que vai acontecer de fato, de ação, eu acho que vai ser pouca coisa. No final, quem ganha com isso, até escrevi um artigo, né? Quem ganha com isso é o Musk, que ganha a popularidade dele com a direita, e o Alexandre de Moraes, que tem a autoridade dele reforçada por boa parte do governo, boa parte da esquerda e tal, né? São eles dois que saem ganhando, porque o Alexandre de Moraes não vai perder o poder dele. E o Musk não vai deixar de ser o cara mais rico do mundo por causa dessa conversa, né? Então, é isso.
E quem perde com essa polêmica? Há perdedores?
Olha, o perdedor é, principalmente na minha opinião, sou eu que tenho que ficar trabalhando de fim de semana para cobrir isso aí, porque na verdade, brincadeiras à parte, né? É um debate relevante, né? Perdedores nesse caso são as pessoas que ficam no meio dessa briga, são os funcionários do X barra Twitter, né? São funcionários do governo que às vezes são atacados por causa disso. Enfim, são as pessoas que estão participando e consumindo, né, esse discurso que não se transfere em prática, né? Porque se o Musk chegasse e falasse assim: ah, vamos sair do Brasil porque eu discordo da política brasileira que não tolera nazismo em plataforma. Aí, outra coisa, isso é notícia na hora, vamos fazer e tal. Mas agora fica aí: ah, não vou cumprir, ah, vou cumprir. Quem que ganha com isso? A gente está dando atenção para a agenda dele, né? De ser o absolutista, entre aspas, em muitas aspas aí, absolutista da liberdade de expressão. Que a gente, todo mundo sabe que liberdade de expressão não funciona dessa forma. Vamos dar voz para nazista, vamos dar voz para discurso de ódio. Não, liberdade de expressão não funciona assim, né?
Então, é uma outra questão, Sérgio, que acaba se levantando aí é mais técnica, mas se há diferenças em se discordar publicamente de decisões do Supremo e ser, por exemplo, né, acusado por uma autoridade de incitar crimes ou ser um desinformador, né? A parte conceitual é importante nesse contexto para a gente entender o que, que pode ser uma decisão exagerada ou não?
Claro, olha, eu acho que esse Twitter File do Brasil aí, que foi divulgado na semana passada, na outra semana, na verdade, e trouxe à tona todas essas questões, os ataques ao Alexandre de Moraes, tudo isso, tinha algumas informações importantes ali, que nós temos que refletir sobre elas, né? Mas isso ficou perdido no meio, que eu falei ali, no meio de todas as porcarias, no meio de todo esse caldo de desinformação e coisas irrelevantes para promover algum ganho político de alguém, de alguns políticos da direita, né? Eu sinceramente acho que tem várias decisões do ministro Alexandre de Moraes que podem ser questionadas, que devem ser criticadas, que precisam ser revistas, né, para evitar excessos, para evitar que erros prejudiquem certa classe política ou certos cidadãos e tal, né? Claro, isso precisa ser revisto, precisa ser conversado. O que não dá é para cidadãos internacionais que não têm nada a ver com o Brasil, que não conhecem a nossa lei, que ficarem acusando o ministro de ser uma coisa que ele não é, e de estar num estado de exceção, de destruição democrática no Brasil, que a gente não está mais, né? Já talvez no passado a gente passou bem perto disso, pouco tempo atrás, mas não mais. Então, isso é errado fazer isso, porque isso coloca, vai erodindo novamente a nossa crença nas instituições democráticas.
A extrema-direita brasileira, Sérgio, ela buscou instrumentalizar esse embate, né? Tivemos ali diversas manifestações de apoio ao Musk nas redes, no próprio Congresso Nacional. Do ponto de vista de engajamento e repercussão no universo das redes aí, que é uma coisa que você acompanha de perto, foi uma tática exitosa desse grupo?
Foi bastante exitosa, Marco. Eles souberam se organizar. A esquerda ignorou isso até a entrada do Musk nesses Twitter files, até o Musk começar a compartilhar e começar a xingar o Alexandre Moraes aí no Twitter e tal. A esquerda estava ignorando. Alguma parte da imprensa não estava reportando sobre isso. A gente debateu aqui dentro no núcleo se a gente faria ou não matéria sobre isso. Fizemos uma matéria curta explicando o que era e a repercussão, mas obviamente depois que o Musk entrou nisso aí, o negócio tomou outra proporção, né? Mas a direita, ela soube capitalizar, e a extrema-direita principalmente, soube capitalizar muito bem sobre isso, pelo menos dentro da sua própria bolha, né? A gente tem aí o deputado federal por Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, aí tentando pegar um gancho nessa conversa, vai discursar no exterior. Tem o deputado lá do Rio Grande do Sul, do Partido Novo, esqueci o nome dele agora, o Marcel
Van
lá.
Hatten, Marcel Van Hatten.
O Marcel Van Hatten, capitalizando muito. Esse cara talvez tenha sido o que mais capitalizou sobre isso, né? E aí ele postou outro dia, o jornalista Michael Schellenberger voltou com segurança aos Estados Unidos. Falou, pô, você achou que fosse acontecer o quê com o cara? A gente não tá numa ditadura, né? É lógico que ele voltou com segurança, né? Ele foi passear no Congresso, falou tudo que ele tinha que falar, gravou vídeo e voltou com segurança. A gente não é Bielorrússia, Nicarágua aqui, ou
A
Venezuela.
Narrativa nesse caso seria mais uma pregação para convertidos?
Ah, com certeza, né? Saber capitalizar sobre isso é criar essas campanhas, a gente chama de campanhas coordenadas, né? Saber capitalizar sobre isso é você assumir uma postura enfática sobre o discurso que está acontecendo, a fim de colher ganhos políticos para você e para o seu grupo. E foi muito isso que aconteceu nessas últimas semanas. A esquerda ficava batendo cabeça no Twitter, né? Obviamente, teve pessoas que se pronunciaram mais firmemente,
Reações do
tiveram as
governo Lula,
autoridades.
mais diretamente, o que que lhe pareceram de ministros, enfim, que se manifestaram ali?
Algumas manifestações, elas foram bem pontuais. Eu acho que também não está um pouco abaixo de muitos ministros entrarem nisso, mas a gente teve, por exemplo, o advogado-geral da União falando de regulação de redes sociais, tentando trazer esse assunto à tona de novo, né? Mas acho que talvez a coisa mais consequente que todo esse assunto, e essa é uma consequência direta que teve aqui, todo esse assunto gerou, dessa briga do Musk com o Alexandre de Moraes, todo isso daí, né? Foi o enterramento, né? O soterramento, eu vou chamar, né? Do PL 2630, que era o PL da fake news, que era a proposta legislativa mais encaminhada que a gente tinha no Congresso para regulação de redes sociais. E essa proposta foi enterrada aí pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e eu acho difícil desenterrar ela agora.
Como é que você viu o movimento de Lira, né, que se sucedeu a essa morte aí desse PL, né, que já estava em estágio avançado, que já tinha sido aprovado no Senado, mas Lira agora criando um grupo de trabalho e prometendo em 40 dias uma nova proposta?
O PL 2630, ele foi tratado e conversado ao longo de anos, inclusive junto com a sociedade civil. Trazer uma nova proposta mesmo em 40 dias é um pouco precipitado, digamos assim, né? E corre o risco, especialmente dependendo de como isso for tramitar, né? Se tiver a urgência aprovada, se tiver os votos necessários. A gente sabe que o presidente da Câmara, ele gosta. Ele só põe coisa lá que vai ser votada para ganhar, né? Para ser aprovada, né? Então, se tiver esse apoio, como é que isso vai se dar, né? Como que isso vai ser regulado? Pelo menos no outro caso, por todos os defeitos que houve na criação e na concepção do PL 2630, e, claro, ao longo de muitos anos aconteceram muitos bate-cabeça em relação a isso, pelo menos a sociedade civil foi ouvida. Eu acho que eu vejo com alguma preocupação isso aí. Agora, uma coisa é verdade também. Esse fim amargo aí do PL 2630, se de fato for o fim, isso é uma derrota para a esquerda e para o governo, e principalmente para o deputado Orlando Silva, que está há anos articulando isso aí e não conseguiu levar para votação
Ano
o projeto
passado, né,
que
esse
há 3 meses.
projeto teve um ensaio ali de ser pautado, mas acabou que houve campanhas das big techs, né, ostensivas também contra a proposta e acabaram recuando.
No final das contas, assim, eu até escrevi isso outro dia no artigo também, as Big Techs saíram ganhando no ano passado, que conseguiram não ver esse negócio aprovado, mas agora, frente ao que pode ser aprovado, se for para frente qualquer outra proposta que não for conversada com a sociedade civil e com as próprias empresas, né? Vamos ver como é que isso vai ser, mas corre o risco de ter sido ruim para elas, essa movimentação. Vamos esperar para ver, ninguém sabe como isso vai acontecer, quem que vai elaborar isso direito. A gente tô curiosíssimo, né? Eu até estava falando com uma fonte minha, ele falou, uma pessoa muito bem, com uma introdução muito grande com deputados e com a sociedade civil, me falou, se alguém souber para você como vai ser feito isso aí e qual que é o teor, tá mentindo, porque ninguém sabe. Acho que talvez nem a pessoa, que nem o Lira sabe, nem a pessoa que está tentando articular isso sabe direito.
O argumento de censura pode ser, Sérgio, uma falsa premissa aí para se manter o texto engavetado, que a gente vê, né, isso muito ainda na boca de vários parlamentares, né, em posicionamentos públicos, de que não vamos aceitar, né, um PL da censura, entre aspas.
Eu acho que isso é um tiro no pé. A falta de regulação acaba sendo um tiro no pé para a própria extrema-direita no Brasil. Por quê? Porque ao não haver regulação legislativa, a não ter um texto do legislativo norteador e depois a regulamentação vinda por decretos ou portarias e tal, você abre espaço para quem? Para o judiciário intervir. Porque isso vai tudo começar a ser judicializado aos montes. Isso vai basear em interpretação da lei de juízes. E quando for subindo, vai chegando no STF. E a gente sabe como isso tem acontecido agora entre ministros, né? A gente sabe que a esquerda tem gostado muito dos resultados de muitas decisões legislativas judiciárias em relação a certos discursos que estão ocorrendo nessas redes sociais. Então corre um risco de ser um baita tiro no pé para esses próprios caras que se dizem aí protetores da liberdade de expressão. Talvez com uma regulamentação a gente consiga proteger muito melhor a liberdade de expressão do que a gente consegue agora, né?
Para fechar nossa conversa sobre esse vácuo legislativo, né, O ministro Dias Toffoli, do STF, afirmou que segurou o julgamento da ação do Marco Civil da Internet por causa da Câmara, mas também sinalizou que os autos serão encaminhados para julgamento até o final de junho. Como essa questão dialoga com a discussão legislativa?
Que é o chamado artigo 19 lá do Marco Civil, né? Isso reforça um pouco o meu argumento de que o legislativo está deixando a regulação de redes para o judiciário, né? E ao fazer isso, está tirando o poder dele mesmo que ele teria para regular e trazer um pouco mais de clareza para a gente. Por exemplo, uma das coisas mais importantes para mim do PL 2630 é a transparência que as plataformas teriam que ter em relação aos seus dados, seus algoritmos, que é importantíssimo para a gente entender o impacto disso na sociedade. Nós não temos isso. Tem a questão da remuneração do jornalismo, né? O jornalismo está servindo aí de insumo para inteligência artificial, para redes sociais, para o Google, etc. Esse tipo de pagamento não está regulamentado. Ele é feito diretamente pelo Google para parceiros que ele tem interesse, que ele quer. Isso dá muito poder na mão das plataformas, né? E eu acho que nem a direita nem a esquerda, assim, acho que tem que ter um consenso que ninguém quer que as plataformas sejam tão poderosas assim e nem que o judiciário faça esse tipo de regulação. Então eu acho que enfim, a gente precisa ver alguma coisa em breve em relação à regulação de redes. Eu só não tenho confiança de que isso vai acontecer.
Muito obrigado por mais essa conversa conosco, Sérgio, no Mundo Político. Vamos continuar acompanhando aí as movimentações em torno desse tema tão instigante.
Obrigado, eu agradeço o convite. Valeu.
Eu conversei com Sérgio Spagnolo, diretor executivo do Núcleo Jornalismo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Produção, Tayana Máximo. Edição de áudio, Ricardo Amaral. E direção, Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/TV.